Muito obrigado a todos por esperar. Como já falei, Kurt Brits, que apresentaria hoje, está doente, mas pedimos a outros membros do staff que substituam da melhor forma e apresentar o material. Temos aqui a Caroline do staff, e a apresentação que elas trazem tem a ver com os novos GTLDs. Com isso, eu vou passar a palavra a Karen e agradeço a substituição do Carol.
Ok, can everyone hear me?
Estão ouvindo? Muito obrigado. Agradeço aos membros do GAC por oferecer esse tempo para o novo debate sobre o programa do GTLD e os temas vinculados com o programa. Sou Karen Wentz. E aqui está minha colega, que é Amy. Como já disseram, Kurt tinha que apresentar isto, mas infelizmente está doente. E eu sei que gostaria de estar aqui, não sou tão especialista como ele nesses temas, mas vou tentar fazer o melhor possível para oferecer uma atualização breve e que depois tenhamos um debate sobre o tema. Vamos passar para outro slide. A agenda tem aproximadamente 8 temas. E a ideia é ter uma melhor perspectiva de onde que estamos em cada um desses aspectos ou assuntos, em lugar de entrar em detalhe, mas certamente podemos tentar abranger tudo o melhor possível. Passamos para a próxima. O primeiro tema é o que se chama das solicitações da GTLD defensivas. Se vocês se lembram dos debates que tivemos no desenvolvimento de programas de GTLD, se desenharam proteções para diferentes direitos e eles incluem o processo de resolução de conflitos e objeções, que envolve objeções formais, que podem ser incluídas sobre questões muito específicas. Também os objetos desindependentes, que são aqueles que podem apresentar objeções específicas. E, finalmente, falamos do processo de conselho e de alerta precoce do GAC, que são parte do programa também. Houve comentários nos últimos quanto à necessidade que as pessoas expressavam de aplicar para um GTLD, solicitar um novo GTLD, onde necessariamente se operava para proteger um direito que eles pudessem ter. É isso que nós denominamos como solicitações defensivas. E o que fizemos foi abrir um período de comentário público, esteve aberto, recebemos comentários sobre as percepções e recursos que tiveram as entidades que consideram que têm que apresentar uma solicitação de GTLD e depois os passos que podem ser tomados para abordar essa percepção. Também há uma sessão nesta reunião, na quarta-feira, que está planejada para um maior debate sobre esses assuntos. Slide próximo. Quanto ao escalamento da zona raiz, aqui também houve conversas sobre o programa de desenvolvimento dos novos GTLDs, incluindo o GAC. Quando nos reunimos em Dakar, o GAC expressou a necessidade de alguns documentos, informação adicionais sobre o escalamento da zona raiz. Especificamente, estamos procurando materiais que possam circular dentro dos diferentes governos e até incluir algumas citações de dados e alguns estudos. Esse relatório foi coletado para abordar melhor a necessidade apresentada pelo GAC. Houve uma cópia prévia que pode ser distribuída, onde se calcula que estará à disposição daqui a umas semanas. Não sei qual o estado do documento em si mesmo, mas sei que proximamente estará disponível para o GAC. Próxima. Quanto aos lotes, esse é tema de debate para os casos em que haja mais de 500 solicitações e necessariamente tenham que ser processadas em lotes para que a qualidade e a consistência da avaliação desses grupos se mantenha. E depois houve uma necessidade de que exista um processo de seleção, de loteamento, e que nos ajude a processar essa quantidade de solicitações assim que for possível, sem sacrificar a qualidade. Próxima. Alguns dos critérios que foram estabelecidos para ver qual o processo de seleção de lotes que podíamos criar foram estabelecer uma preferência de loteamento do solicitador, que tenha um mecanismo de entrada e saída, que possa optar por entrar e sair. Esse foi um dos primeiros. Essa é uma das expectativas geradas e também o processo deve se basear em uma coisa que não seja randomizada ou aleatória. E, em terceiro lugar, tem que existir diversidade geográfica. Não houve uma distribuição adequada, justa dentro das diferentes regiões. Isto também foi debatido na última reunião, acho. No caso haja um grande volume de solicitações, o GAC tinha perguntas sobre como iria ser completado o processo de alerta precoce e se estimou um tempo que figura no guia do solicitador, que é de 60 dias para esse alerta precoce, que coincide com o período de comentário público da solicitação. Queremos encorajá-los a que esse período seja cumprido, mas também se reconhece que a quantidade de solicitações não é conhecida e que o tempo que tem que ter o GAC para rever essa solicitação tem que ser, ou que seja, o GAC tem que atravessar o processo dessas solicitações. E é necessário, neste caso, que haja lotes e que sejam flexíveis ao longo do tempo para que o GAC possa rever e processar todas as solicitações. Quanto ao loteamento, pensei que tinha pulado um slide, não. O programa de apoio ao solicitante tem a ver com mecanismos de apoio para solicitações de países em desenvolvimento ou outras instâncias em que possa ser necessário esse apoio a uma solicitação. Há alguns elementos nesse programa que já foi lançado. O programa está à disposição, esteve à disposição desde janeiro deste ano, quando se abriu o processo de solicitação. E, dentre seus elementos, são incluídos um diretório para serviços ad honorem de terceiros, para que os futuros solicitadores sejam incluídos numa lista onde explicam que eles precisam de ajuda. Um diretório dessa lista estabelece quais os tipos de apoio que são oferecidos, que inclui assistência técnica, tradução, diferente tipo de apoio. Também há reduções nos cargos para certos solicitadores ou solicitantes selecionados, aplicações por separado para esse tipo de ajuda financeira. Isso também é parte do programa. Isso vem do fundo de ajuda ao solicitante que já foi alocado. E o processo é para fazer com que o mecanismo funcione para esses solicitantes. A informação sobre o programa de apoio já foi publicada. Há uma página específica para isto que oferece toda a informação necessária sobre o programa e também um guia onde é explicado de que maneira pedir o apoio financeiro, quais os critérios utilizados para selecionar os solicitantes que vão receber essa ajuda. Também houve uma campanha de conscientização para que ela aumente a respeito das oportunidades para solucionar o apoio financeiro. Isso inclui as iniciativas em várias regiões. Seguinte. Quanto ao programa, essa é uma das coisas que está acontecendo. Estamos pedindo que os voluntários façam parte do painel de seleção dos solicitantes que pedem ajuda, e esse período está aberto até 31 de março. Essas são pessoas que podem ter experiência em áreas de financiamento ou áreas relacionadas. E a quantidade de pessoas que intervenham no painel vai se basear na quantidade de solicitações recebidas. Se espera que se selecione em colaboração com o grupo de trabalho conjunto de solicitações. Vamos falar sobre o processo de alerta precoce. O GAC desenvolveu um conjunto de requisitos em que eles querem ver um sistema e um processo para que se utilizem os alertas precoces. E eles incluem o acesso fácil aos dados de solicitação, informação que facilite o debate de diferentes temas dentro do GAC e também facilitar a redação dos alertas precoces, e quando os alertas precoces forem apresentados, que possa ser possível o rastreamento e o acompanhamento do que aconteceu assim que quando eles foram apresentados. Desenvolvemos um sistema com base no wiki do GAC que pode ser utilizado para alertas precoces que cumprem com esses requisitos. Os dados da solicitação estão disponíveis, estão incluídos, de maneira que possam ser filtrados ou classificados de diferentes maneiras, por string, por tipo de solicitação, etc. É um sistema que só vai ser acessível para os membros do GAC, de maneira tal que os alertas precoces e solicitações possam ser debatidas durante o processo de discussão, de debate. Também há um template de alerta precoce que pode ser rastreado, pode ser seguido quando se inicia o processo. A propriedade cruzada é outro tema apresentado. É uma revisão do status quo. Em novembro de 2010, a junta estabeleceu que vai ser permitido a propriedade cruzada para os novos GTLDs. Isso foi decidido no mesmo momento em que o código de conduta do registro esteve à disposição, disponível junto com essa propriedade cruzada. Novamente, isto é, para os novos GTLDs, se estabeleceu que os registros existentes podem pedir uma modificação ao contrato que permita com que eles se possam integrar, e se deu possibilidade às restrições quanto às autoridades de competência. Novamente, os registros podem pedir que sejam removidas as restrições aos TLDs existentes ou os novos TLDs. E o processo para isto inclui uma revisão da competência e também inclui a opção de referir um caso, em particular a modalidade de referência, se for apropriado, e depois é um período de 90 dias em que, se não há uma resposta da autoridade correspondente, é permitida a revisão do contrato ou se continua à espera de uma resposta, dependendo do caso em particular e das circunstâncias que tenham acontecido. Próximo. Então, o processo não permite que os registros existentes possam retirar a propriedade, as reflexões de propriedade cruzado para seus próprios TLDs ou os TLDs que eles operam, em realidade. Esse processo está atualmente em desenvolvimento para desenvolver exatamente que as autoridades de competência participem. Parece que essa é a melhor forma de que seja aprovado o processo para pedir a remoção dessas restrições. Também estivemos na procura das contribuições dos registros e essas questões vão ser postadas para comentários públicos. Vamos ver o estado de processo de solicitação desde o momento em que se abriu a janela de solicitação em janeiro de 2008. O sistema de TLDs tem, por enquanto, 99,9% de tempo. Desde o momento que se lançou, temos 207 registrados, um serviço ao cliente, houve bastantes consultas, 6.900 desde o momento em que se lançou, isso foi em novembro, e continuamos recebendo perguntas dos solicitantes quanto a como utilizar o sistema ou perguntas que pedem esclarecimento sobre a solicitação. Também é utilizado para melhorar os materiais à disposição no website. Perguntas frequentes, operações de conhecimento e artigos, tudo isso aparece nos diferentes temas no website. Parece que há bastantes perguntas, grande quantidade delas. Há um tempo de resolução que é de aproximadamente 1,6 dias. Também colocamos um anúncio a 29 de maio para os novos usuários, para que se registrem, que se cadastrem dentro do sistema de solicitação. Isso foi posteado também a final de fevereiro e há bastante detalhes sobre como isso afeta os solicitantes nas diferentes circunstâncias. Vamos para o slide próximo slide. A segunda rodada de solicitações foi um tema que foi colocado. O programa dos GTLD se construiu sobre a base de política Gênese, que recomenda que as solicitações devem se processar em rodadas até que haja um sentido mais claro de que é o que se deve considerar. Nós continuamos esse conselho e implementamos o programa em rodadas. Também nos comprometemos a revisar diferentes elementos dentro dessa primeira rodada para ver quais foram os resultados. E depois, a junta considerou, em resposta às perguntas e consultas da segunda rodada, eles aprovaram uma resolução em fevereiro, onde se reafirmava o compromisso da ICAN de oferecer uma segunda rodada que fosse o mais rápida possível, devido à vista da quantidade de revisões e análises que tem que acontecer antes da segunda rodada. A resolução da junta indicou que devemos gerar um programa de trabalho para a comunidade sobre esse tema específico, para que a comunidade possa estar envolvida em determinar os diferentes passos que se devem dar entre o encerramento da primeira rodada e a abertura da segunda. Finalmente, temos a Câmara de Compensação de Marcas que estamos implementando. Esta foi uma das iniciativas de proteção que se desenvolveu como parte das discussões do programa de GTLDs, Clearinghouse, que é um repositório de dados de direitos autentificados que devemos utilizar para o período Sunrise, esse é o Clearinghouse, quando a gente requer um novo TLD. Também usamos para apoiar os diferentes serviços. A implementação está em progresso. Estamos com um projeto planejado para ser lançado nas suas operações ao redor de setembro, outubro desse ano. Próxima. Quando vemos esse projeto, encontramos duas linhas. Uma é a seleção de um ou mais fornecedores para operar os serviços da Câmara de Compensação e o outro é o desenvolvimento de processos de suporte. Por exemplo, que tenhamos processos de Sunrise e de marcas nos diferentes momentos do processo. Se estabelece como os diferentes processos do período de Sunrise começam a acontecer e como são as comunicações e interações dentro das diferentes partes. Quanto à seleção do fornecedor, publicamos um período de informação em outubro, recebemos várias apresentações, tivemos discussões com os diferentes candidatos e atualmente estamos completando o processo de seleção para isso. Seguinte. Em termos do desenvolvimento de processos, é abordado formando um grupo de assistência de implementação, ou IAG, em novembro. Anunciamos que é um grupo aberto, de maneira que qualquer um que esteja interessado se pode unir. Recebemos ao redor de 50 ou 55 expressões de interesse de voluntários que querem se envolver nesse grupo de vários lugares do mundo. E desde novembro até esta semana, tivemos 13 chamadas em conferência que foram rotando conforme o fuso horário e nos permite debater sobre diferentes detalhes de implementação e o processo de registro, cadastramento de marca, proprietários de marcas e daqueles que estão interessados nesse processo. O processo também incluiu a apresentação de temas dos quais nem todos estavam presentes na chamada, nas ligações, mas estavam interessados também. Também se incluíram processos comerciais em que, por exemplo, procuramos os diferentes padrões para autentificação de uma marca e também utilizaremos diferentes questões técnicas, por exemplo, o tipo de protocolos que vão ser usados para se comunicar entre a Câmara de Compensação e os registradores, por exemplo.
Onde nos encontramos agora? Completamos o ciclo de compilação. Algumas das contribuições, e com elas completamos o modelo de análise para a operação do Centro de Informação. E forneceremos os elementos necessários para isso. Próxima slide, por favor. Esse foi o último, então. Muito obrigado, Heather. Muito obrigado, Karen, this Heather. Esse foi um material onde apareceram muitos assuntos. Agora podemos ir ao começo da apresentação e irmos para tópicos e aceitarmos perguntas para podermos aproveitar cada um dos assuntos, tratar cada um dos assuntos. Então, quanto a solicitações ou registros defensivos, quanto al requerimento di defensiva del GTLD, esse é um assunto que surgiu como uma possibilidade na rodada onde alguns solicitantes podem requerer assuntos ou questões defensivas. A ICANN tem um comentário público para aceitar opiniões da comunidade para ser abordado CELIS e como vai reagir a comunidade da área do GAC. Há alguma pergunta ou comentário a fazer? O representante da Alemanha tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, essa é a minha primeira intervenção no dia de hoje. É uma questão de registros defensivos e essa é uma questão muito importante porque no passado muitos dos colegas do GAC não consideraram que um aspecto tão importante como um registro defensivo de alto nível podia existir. E que isso podia acontecer no segundo nível. Também há algum solicitante que, na época, não precisa um novo GTLD, mas solicita de qualquer jeito. E não quer que esse GTLD seja mal utilizado por outros. Então, esse é um desenvolvimento que deveríamos considerar seriamente para ver qual a solução que podemos oferecer para essa solicitação específica. E que tipo de solução podemos oferecer para esse debate que temos agora? Não sei se é suficiente o que a senhora comentou a respeito desse assunto. E tem a ver com o seguinte, se não há outras chances de solucionar esse problema em específico. Agora, a Heather agradece a Alemanha e pergunta se alguém tem outro comentário. A Comissão Europeia assume a palavra. Eu sou da Comissão Europeia. Gostaria de salientar que a nossa consulta interna tem muitos assuntos e vemos que há muitos interessados em GTLDs. E vemos que todas as alternativas e os instrumentos mencionados, e assim como as objeções de alerta precoce, todas elas não cumprem o que elas pretendem. Há organizações que talvez querem solicitar um registro defensivo porque essa é a única forma que eles consideram de defender seus direitos. Isso deveria estar considerado no comentário público. E da página podemos ver. E eu gostaria que o pessoal da ICANN, que claro, agradeço pela apresentação, deem uma informação de como vai ser esse período de comentários públicos. Heather agradece e passa a palavra então de fechar o assunto, dando as datas. Fala a Kellen, agradece a pergunta, o período de perguntas, de comentários públicos, vai até 31 de março, após uma época de discussão. Eu não gostaria de pensar de qual vai ser o resultado desses processos, mas, no entanto, isso todo mundo sabe que o período de solicitação está em processo. Portanto, quanto a como será resolvido esse assunto, é uma questão de tempos. Dinamarca tem a palavra e diz, não, eu ia perguntar também a data, então não vou perguntar nada. Muito obrigado, diz Heather. Poderíamos abordar o próximo tema na apresentação. E tem a ver com o escalamento da zona raiz e o relatório que tem a ver com o que foi requerido. Tem algum comentário? Sim, os Países Baixos assumem a palavra. E dessa forma, como já foi manifestado, entendemos que é um compromisso forte da junta de conseguir essa resposta antes do lançamento. Achamos sim que são tempos muito importantes, mas não vemos motivos para não chegar a esse relatório. Na reunião de Bruxelas, isso já foi mencionado. Então, se há alguma razão pela qual não está implementado, isso já falamos à presidenta. Eu acho que isso foi em 20 de janeiro. Agora vamos tentar com essa segunda rodada, vamos trabalhar com essa segunda rodada. Então, eu acho que é importante e compartilho nesse sentido o ponto de vista de vários membros. Teríamos que ter uma data certa para apresentar o relatório final. Comissão Europeia assume a palavra, agradece a palavra. Gostaria de reforçar esse assunto e corrigir os Países Baixos. Não tivemos. Fomos informados de que teríamos esses relatórios antes do lançamento. Infelizmente, não temos e é uma pena que não contamos com esse relatório. Gostaríamos muito de recebermos uma cópia e que seja distribuída a todos os membros do GAC e não uma comunicação oral. No entanto, gostaria de salientar que o que queremos receber é uma coisa que tenha aceitação e apoio da junta e do pessoal da ICANN. Não podemos receber uma cópia e não saber qual é o estado desse relatório. Portanto, gostaríamos de esperar um breve período de tempo e recebermos a informação precisa. Agradece Heather e diz, esse é um assunto que está na agenda para tratarmos com a junta e vamos a falar a respeito. Agora vamos passar então ao próximo tema, ao próximo ponto, que tem a ver com o loteamento. Alguma pergunta ou comentário dos meus colegas? A Itália primeiro e depois os Estados Unidos. Assume a palavra Itália e diz, sabemos que os números das pessoas que apresentam uma solicitação é de 207. Sabemos também que uma organização, uma única apresentação, associação poderia apresentar até 50 solicitações. Então, eu concordo com o fato de que não sabemos ainda, não temos uma previsão do número de solicitadores, mas pelo menos deveríamos ter uma ideia a respeito de se há uma necessidade de organizar os loteamentos ou não. E vocês deram três opções diferentes para a seleção desses loteamentos. Portanto, o meu ponto de vista, a minha opinião, é que essas perguntas foram feitas para nós declararmos o que preferimos, é uma coisa que a junta está avaliando com a ideia de propor uma única solução para o problema. De todas as formas, claro, estamos um pouco preocupados pelo número de solicitações, ou se esse número vai ser muito alto, e também uma questão com a sequência dos loteamentos e o tempo entre um e outro, que nós gostaríamos de saber essa informação, de ter essa informação, porque o risco de que a segunda chamada para a GTLDs vai levar vários anos antes de fazer qualquer coisa a respeito. Então, gostaríamos de ter uma avaliação mais exata, mais profunda, desse tipo de números ou de valores, considerando também que os lotes, na reunião prévia, escutamos que a ICANN estaria em condições de atribuir mais de 200 por ano. Isso tem a ver com a estabilidade da raiz, e esse é um número que é possível, mas o GAC também recomenda, não sei se os senhores lembram, que depois do feche de uma chamada deve haver uma avaliação a respeito do servidor raiz, de como se comporta.
Thank you for that, Italy. Then I have...
Heather diz muito obrigado à Itália e agora assume a palavra Estados Unidos e diz muito obrigado, senhora presidenta. Uma pergunta a respeito de como estamos agora no processo de seleção. Temos uma referência que dá algum estímulo, mas não sabemos qual é a resposta. Portanto, precisamos um debate. Gostaria uma confirmação se é assim que estamos vivendo. E a resposta, por outra parte, vai ser essa resposta submetida a um comentário público para que o público se manifeste ou vai haver alguma outra alternativa? Porque isso seria muito útil, porque incluiria também a todas as partes envolvidas para elas participarem. Quanto se há vários... Achamos que devemos ser flexíveis com o GAC. Então, o que temos que saber é se o lote vai ser aceito num prazo menor de 60 dias. Consideramos que o pessoal do GAC vai ter problema. Esse prazo de 60 dias vai ser todo um desafio. Por quê? Porque temos que iniciar um processo de consultas e coordenação a nível nacional. Então, se superpõe o segundo lote antes dos 60 dias, teríamos um problema. Portanto, teríamos que entender qual seria o mecanismo, quando começa e como podemos tratar esse processo. Ainda se o período de 60 dias consecutivos para os 250 vai ser um desafio, nós apresentamos nossas dúvidas a respeito desse assunto. Muito obrigado. Heather agradece. Passa a palavra para Karen e diz.
Muito obrigado. Quanto ao estabelecimento do processo de seleção de lotes atual e que se pode utilizar, o debate, a discussão da junta nos indicou as diretivas sobre como vai ser possível optar para dentro ou para fora, levando em consideração a diversidade geográfica. A resolução, isso não deveria ser não aleatório, a resolução fornece alguma indicação para o guia do solicitante, isso iria para a junta para que implemente os detalhes e para que eles possam considerá-lo. Acho que essa discussão vai se dar nesta reunião, mas depende da consideração da junta, que é o que se seleciona em última análise. Heather diz, a Austrália tem a palavra. Muito obrigado, e muito obrigado por esta apresentação. Minha pergunta está encaminhada para trás. Uma coisa prévia ao comentário dos Estados Unidos. Se eu entendi bem, acho que é um loteamento para temas administrativos da ICANN que nós vamos fazer com que se permita um loteamento para o GAC, se permite, com o processo de alerta precoce, poderia permiti-lo, e antes de que comece o próximo lote, ver se existe uma confirmação, ver se esse é o caso. O slide diz que o GAC precisa de tempo suficiente e queria ver se temos confirmação se esses 60 dias são para todo o lote ou não. Portanto, como já disse, queria confirmar isto. Muito obrigado, diz Heather. Karen tem a palavra. Karen diz... Este slide não limita nem prescreve nenhum processo. É uma indicação da flexibilidade que temos ao não impor, ou que nós queremos tender a não impor uma linha de tempo no GAC. Eu ouvi os comentários feitos quanto à sobreposição. E essa pergunta vai ser considerada, mas os detalhes estão sendo considerados e temos que continuar discutindo com o GAC, com vocês. Então, é por isso que agradeço o feedback que vocês possam oferecer. Esta Alemanha espera. A minha pergunta tinha a ver com o que disse Estados Unidos, porque também tem a ver com o tema do trabalho por lotes. Entendo que há princípios gerais e não penso que sejam controversiais demais. Mas eu me pergunto quando considera a ICAN conseguir a decisão final. Quando vai se dar esse trabalho por lotes? Porque estamos ficando sem tempo. E, do ponto de vista do GAC, estamos participando. E a pergunta sobre se também temos que participar, em certa medida, neste processo, é muito urgente para nós saber onde, quando se pode dar essa decisão. Obrigado, Alemanha. Alguma outra pergunta, comentário? Comissão Europeia? Não vou reiterar o ponto que comentei antes. Precisamos de melhor informação formal do que estamos falando agora quanto aos tempos. Se podemos avançar um slide, por favor, mais um. Me produz uma dúvida, porque não entendi muito bem o terceiro item. Se o volume de aplicação precisa de trabalho por lote, seremos flexíveis para permitir tempo suficiente. Quem é o we, o nós? Em inglês, we. É a junta, o pessoal da ICAN, é alguma coisa formal, porque esse é um slide, e até onde eu sei, ou tenho conhecimento, já não é um documento preliminar e temos 60 dias. Eu não sei se são dias corridos, dias úteis. Queria um esclarecimento. Qual o estado disto? E quem é nós? Aqui se refere com a palavra nós. E onde está essa flexibilidade? Vamos mudar o livro de diretrizes ou o quê? Obrigado pelo comentário, Alemanha. É claro que está se pedindo esclarecimento sobre a maneira de tomar a decisão e vai nos permitir planejar em tal sentido. Segue Austrália e depois passamos para o tema seguinte. Austrália? Ah, não, não, não. Não quero utilizar a palavra, então vamos passar para o próximo tema. O programa de apoio de solicitantes. Brasil, por favor. É uma pergunta retórica, em realidade, a que eu vou formular, porque o pessoal da ICAN não teria resposta para isto, com certeza. As poucas reduções nos fundos dos solicitantes poderiam ser consideradas sobre quem vai ser o responsável desse tipo de definições. Eu acho que depende da comissão. Países Baixos, a respeito do avanço de adiantar informação ao GAC, é apenas um exemplo. É informação aberta que melhoraria o nosso trabalho aqui. A Alemanha, acho, também reiterou novamente a decisão, a necessidade de informação. É apenas outro exemplo e eu acho que nos temas que se seguem vão trazer ou mais exemplos de como precisamos de informação, inclusive para começar a falar e internamente algumas perguntas. Obrigado, Brasil, Quênia. Quero agradecer ao pessoal da ICAM pela apresentação. Uma pergunta sobre CRP. Dizem que vai depender da quantidade de solicitantes. SARP. Temos alguma coisa de consentimento e entendemos que isto afeta os países em desenvolvimento e as áreas nas quais se pede ou é necessário o apoio dos solicitantes. Então, parece que não vai haver fundos para SARP. A segunda pergunta sobre a fundação, se falou sobre conseguir fundos, mas temos uma fundação, como é que vai ser gerenciado isso? Não penso, porque a ICAM tem as capacidades para gerenciar um fundo desse tipo. Como vai se gerenciar novamente para poder oferecer o apoio necessário?
Thank you for that, Kenya. Are there any other questions?
Obrigado, Kenya, pela sua participação. Mais alguma pergunta ou comentário? Suíça, por favor. Fala, Suíça. Em primeiro lugar, é muito bom que esteja disponível esse apoio de solicitantes. Eu expressei várias vezes que é importante que haja solicitantes de todas as regiões. Estamos um pouco confusos, só porque há muitas coisas que estão estabelecidas, mas não foram muito esclarecidas. Sabendo que os solicitantes dos países em desenvolvimento vão ter que apresentar sua solicitação daqui a um mês, e é provavelmente muito importante que eles saibam em que medida vão receber apoio, quanto, onde, como. Como verificamos que isto funciona, que recebe informação, o apoio que precisam em tempo, ou seja, que permita elaborar suas solicitações antes de 12 de abril. Isto não ficou muito claro com base na informação que eu tenho. Karen, obrigado por ambos os comentários. Vou tentar ser mais clara. Infelizmente, não sou especialista no programa de apoio aos solicitantes, então vou poder responder na medida dos meus conhecimentos. A redução quanto às quotas já estão vigentes, quanto ao apoio financeiro, formulários de solicitação, que diz para os solicitantes como pedir apoio. Há critérios publicados que determinam como são selecionados os solicitantes, o apoio que vão receber, a quantidade que podem solicitar. E os 2 milhões alocados, atribuídos pela junta, já está decidido, e isso é atual. O que não se deu ainda é o mecanismo sobre a transferência de fundos nas operações. É mais um processo interno, imagino, na medida do que eu entendo. Não tenho nível de detalhes sobre esse tema, mas em termos dos solicitantes de apoio, podem pedi-lo, podem pedir informação, e a informação está. E a respeito da pergunta, o que eu entendi na pergunta de SARP, a quantidade, quais os números de solicitações de apoio. Em lugar de dizer vamos ter um painel de 10 ou 20 ou 50, sem saber qual é o volume, a intenção, em realidade, disso tudo é que se estabeleça pelo tipo de processo ou recursos que que nós podemos decidir uma vez que tenhamos as solicitações. Obrigado, Karen. Agora vai falar Sri Lanka. Em primeiro lugar, obrigado ao pessoal da ICAM pela sua atualização na apresentação, isso é ótimo. Também quero reiterar o mesmo que disse o Quênia, em termos de que os programas... Eu não sei se estou muito consciente, não conheço muito sobre os programas de extensão realizados, especialmente na seção Sul-Leste Asiático. E a informação a respeito? Sou consciente de que muitos desses países não estão tão a par do que está acontecendo com os novos GTLDs. E eu queria esclarecê-lo nas próximas semanas para saber quais os planos de extensão para essas áreas. E a segunda pergunta seria... Em primeiro lugar, quero agradecer sobre a atualização das novas solicitações potenciais de GTLDs que já estão. O senhor dizia que eram 207? É uma coisa assim. Quantos disse? Mas eu quero saber se tem uma estimativa do percentual dessas solicitações que provém de países em desenvolvimento. Ou seja, que percentual provém de países em desenvolvimento? Obrigado. Toma a palavra, Karen. Obrigado. Para esclarecer o tema, a estatística que publicamos era 207. A quantidade de usuários registrados no sistema de solicitações. Isso é uma coisa que começamos a publicar de maneira precoce. Indicamos também que não íamos publicar estatísticas adicionais ou dados de solicitações até que o prazo tenha acabado, mas vai ser publicado com posterioridade. Obrigado, Karen. Temos uma lista de perguntas que continua, pedidos de esclarecimento sobre como vão ser gerenciados certos aspectos e a respeito dos prazos. Espero que essas perguntas sejam formuladas e respondidas com a maior rapidez possível. Podemos passar para o próximo tema, por favor? Processo de alerta precoce. Há perguntas, comentários para o pessoal. A Austrália tem a palavra. Obrigado, senhora presidenta. Duas perguntas, em realidade. Vamos começar com um comentário. Obrigado pela apresentação novamente. E também obrigado ao pessoal da ICAM, que esteve ajudando o processo do GAC na implementação do alerta precoce, o portal correspondente. Espero que o GAC tenha isso em funcionamento. E eu queria oferecer meu agradecimento ao pessoal que trabalha tanto nesse tema. Um par de perguntas que surgem de um debate que tivemos hoje de manhã na sessão de Capacity Building ou Criação de Capacidades. Eu acho que, a respeito da informação e o portal que foi elaborado para o GAC, para os processos que o rodeiam, a respeito da informação que vai estar disponível para tomar decisão sobre o alerta precoce. A primeira é o debate com o pessoal da semana passada. Pareceria que a ICAM não tem intenção de traduzir os strings para outras línguas. É mesmo assim? E eu queria um esclarecimento sobre é realmente assim. Ou seja, os strings não se traduzem para outras línguas. Isso vai ter implicações para a possibilidade do GAC de poder avaliar toda a faixa de solicitações potenciais. E a segunda pergunta é, entendo que a ICAM está fazendo o due diligence e verificações sobre solicitantes quanto Ah, o livro de solicitantes. Então, que informação vai estar à disposição com relação ao processo de alerta precoce, se vai ser público a posteriori ou se estão pensando em emitir alguma assessoria a respeito? E se faz alguma verificação de antecedentes penais? Criminais. Muito obrigada, Austrália. Alguma outra pergunta, comentário sobre o alerta precoce? Podemos passar para o tema seguinte, por favor. Interpropriedade, registros e registrantes. Os colegas querem trazer algum tema a respeito? Comissão Europeia, obrigado, senhora presidenta. Queremos ver os resultados que mostrem o que está realizando a ICAN no processo e para ver se há comentários públicos também. Eu queria apontar que o terceiro item sobre a derivação às autoridades de competência tem que, para que estejamos todos no mesmo tema, teríamos a possibilidade de intervir em qualquer caso, seja esse elevado à autoridade ou não. Deve ficar claro esse ponto para que não haja maus entendimentos, porque nem todos são advogados relacionados com a competência, talvez não esteja dentro da sua faixa de atenção. Estou certo de que essa linha de 90 dias que está no slide próximo, acho que depois de 90 dias a ICAN não fica muito claro qual é o prazo, porque depois dos 90 dias pode tomar uma decisão, ou tomar mais tempo para elaborar a decisão, ou fazer uma integração. Então, para que servem esses 90 dias? Não fica claro. E, finalmente, queria corrigir. A ICAN não fez participar a autoridade da competência da Comissão Europeia. Foi a comissão que se comunicou com a ICAN. Nós enviamos duas cartas, uma em junho de 2011, que foi respondida não conforme a nossa satisfação, outra em janeiro de 2012, e ainda estamos esperando uma resposta. O fluxo da informação foi em sentido contrário. Isso para que fique registrado, para que conheçam os membros e as outras pessoas presentes nesta sala. M, por favor. Sim. Um comentário em resposta ao tema dos 90 dias. Isso faz parte do processo que está implementado neste momento para os registros existentes para solicitar, porque esse é um ponto em que esperamos 90 dias para ver se há alguma resposta da autoridade da competência correspondente. Nesse momento, em virtude do processo, a ICAN pode fazer alguma modificação de contrato que se considere apropriada ou esperar mais um pouco até que a autoridade da competência tenha tempo adicional para responder e decidir se a fazer uma opção, mas há uma opção para a ICAN, pode esperar em virtude do processo existente. Também não seja o mesmo processo quanto ao novo processo para aqueles que pedem a remoção das restrições dos TLDs, mas o processo atual permite esta remoção. Obrigada, Amy. Passamos para o próximo.
Amy, quero acrescentar mais uma coisa. Um assunto mais que eu quero comentar. Na verdade, enviamos uma resposta hoje ao senhor De Graaf e McCallum, Comissão Europeia. Muito obrigado, Amy, pela resposta. E ao pessoal da ICAN também pelas respostas. Ainda não entendo muito bem por que tem esse processo de 90 dias, porque se, francamente, vocês sabem das autoridades da competência, aí podem participar depois. E se tomam uma decisão antes dos 90 dias, isso não quer dizer nada para aquele que fez a pergunta, mas entendo a questão e vou passar a informação. la resposta a nossa carta. Agradecemos a resposta, mas tenho que assinalar que essa é a segunda vez que recebemos uma carta que enviamos há meses, exatamente no dia da reunião da ICAN. Isso não permite ter um debate apropriado. Eu tenho que dizer que isso é muito claro, uma coisa que lamento e que me faz perder a ilusão, me desilude. Passamos ao próximo ponto. Bem, diz Heather, recebemos uma atualização como parte dessa apresentação quanto ao processo de solicitude e requerimento que está junto à estatística. Alguém quer fazer uma pergunta ou comentário quanto ao que foi apresentado a respeito desse assunto? Não. Bem, isso fica claro. Então, vamos passar para o próximo assunto, referido à segunda rodada de solicitações. No processo atual, há algum pedido para os membros do GAC para fazer comentários e tal? A Dinamarca tem a palavra. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de saber se podemos saber quando esperam que seja implementada a segunda rodada e o processo de avaliação. Acho que as perguntas refletem que os governos precisam uma resposta clara a essa pergunta para poder planejar os próprios processos nacionais. Portanto, espero poder obter uma resposta específica tão breve como for possível. A Suécia assume a palavra agora e diz muito obrigado. Também gostaria de agradecer ao pessoal da ICAN pela apresentação. E gostaria de também concordar com meu colega Tanês e também outros colegas dentro da sessão, e que é importante obtermos respostas claras às nossas perguntas antes de planejar a segunda rodada. Isso já foi comentado em outros encontros e esperamos uma avaliação de qual é a escalabilidade da zona raiz e outros assuntos que estão sendo tratados nesse encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, Suécia. Isso fica claro, diz Heather. Próximo assunto. A Suíça tem a palavra. Desculpe. Tenho uma pergunta, disse o representante da Suíça. Eu estive falando com várias pessoas que estão envolvidas no planejamento e tem a ver com que se podemos encontrar alguma aplicação. Existe uma redação ou há uma atividade crescente? E há várias pessoas na comunidade que chegam à conclusão de que poderia ser uma decisão inteligente talvez não começar com a segunda rodada de solicitações, mas sim anunciar uma segunda parte da parte da primeira rodada num prazo razoável, porque a situação como apresentada até agora, muitas solicitações, algumas são defensivas, elas já foram processadas com muita pressão de tempo, os fornecedores de serviço trabalham durante o dia, durante a noite, vocês sabem o que eu falo, muitos pensam que devemos encontrar um alívio a essa questão. E isso poderia ser possível se as pessoas sabem de quando vai aparecer a segunda parte da primeira rodada, da segunda rodada, para saber se vão participar nelas. E também algumas reflexões a respeito desses assuntos. Muitas das coisas feitas na última hora são problemáticas. E se as pessoas não podem resolver ou decidir se vão participar na primeira ou na segunda rodada, a ICAN tem que ser claro nessa segunda rodada. Fala Heden, passa a palavra a Karen. E ela diz, eu gostaria esclarecer alguns assuntos, se aqui não ficaram muito claros. O sustento lógico da resolução do GACI, entendo que há alguma incerteza a respeito da data. E é muito difícil passar uma data, informar uma data, sabendo que ainda não temos os números envolvidos na primeira rodada de solicitações e que nós estamos comprometidos a fazer uma revisão e avaliação de vários assuntos. Então, não fica claro. Estamos comprometidos em fazer todas as avaliações e os estudos antes de começar a segunda rodada. E a intenção é detalhar esses passos para que apareça alguma clareza nos processos que levem a essa possibilidade. Então, agradeço os comentários. Heather assume a palavra e diz: Karen, quanto à série de eventos, é possível agora? É uma coisa que o GACI poderia receber agora? Ou vai ser feito alguma coisa no futuro? Karen assume a palavra e diz: acho que não está disponível nesse momento. Isso tem que ser criado pelo pessoal do ICANN, da ICANN. Estamos na metade do processo. Heather agradece e diz: essa questão está em processo de desenvolvimento, então deveríamos nos concentrar nos passos para desenvolver essa questão. Muito obrigado pelo esclarecimento. E quanto ao Centro de Informação de Marcas, a Comissão da União Europeia tem a palavra, assume a palavra e diz: muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de receber algum esclarecimento de se há uma primeira rodada e segunda rodada, e se há uma expectativa de que haverá alguma avaliação da primeira rodada antes da segunda. Quando uma necessidade de ter uma decisão formal, precisaremos ter uma decisão formal a respeito da primeira rodada. Existe essa definição? Quando vai acabar a primeira rodada? Quando todas as solicitações sejam atribuídas, isso vai levar algum tempo? Há alguma outra ideia? Porque se não temos uma clareza específica a respeito da avaliação, vamos supor que isso seja feito. Gostaria então de receber alguma resposta ao respeito. Muito obrigado, diz Eden, e o Brasil tem a palavra. A minha pergunta tem a ver com o Centro de Informação. Recebi um pedido de informação. Algumas pessoas no Brasil que chamaram para nosso escritório para saber se podiam reservar os nomes. Não queriam comprar ou lançar o nome de domínio agora, mas não querem que o número seja utilizado no futuro, porque eles querem reservar para 2, 3 ou 5 anos daqui em diante. Desculpem a falta de informação, não sei com certeza. Qual seria, então, a solução para essa situação? E a mesma pergunta seria aplicada também para uma empresa. Vamos supor o seguinte, uma empresa que não quer lançar um domínio agora, mas gostaria de lançar, vamos supor, daqui a 3 ou 5 anos ou 10 anos. O que acontece? Muito obrigado. Heather diz: muito obrigado, Brasil. Isso tem a ver com as solicitações defensivas que são feitas para o futuro por preocupações do que está acontecendo agora e que pode acontecer ou não no futuro. Vamos passar para a questão do Centro de Informação de Marcas. Reino Unido tem a palavra. Muito obrigado, Aaron, pela atualização. Esses são... levou muito trabalho. E quanto às perspectivas do lançamento do Centro de Informação, gostaríamos de ter confirmações à medida que seja possível para planejar especificamente o nosso trabalho. E também o programa de comunicações. Para preencher a base de dados, quais seriam, então, qual é a lógica? Se é uma característica importante para a implementação do Centro de Informação, o Clearinghouse, para que o programa de comunicações seja desenhado com um nível de cuidado para cumprir esse processo. E também seria importante que nós recebamos informação a respeito da decisão da neutralidade. Que tem a ver com a neutralidade do fornecedor, que também seria importante para nós. E também apreciaríamos uma atualização, agradeceríamos uma atualização. A senhora já falou da análise que está sendo feita agora e esperamos ou esperávamos considerar ou tratar esse assunto agora. E a senhora mencionou que trataríamos esse assunto no final do mês. Isso eu não discuti com meus colegas, mas meu requerimento seria que se vocês pudessem redigir um documento da presidência do GAC a respeito, para que todo o comitê possa ter uma visão dos assuntos a tratar e os problemas que poderiam surgir, bem como as soluções. Ou aquelas coisas, aqueles assuntos a respeito dos quais não temos muitas orientações. E consideramos que é um elemento muito importante todas essas respostas dentro do âmbito que estamos tentando implementar. Muito obrigado. Heather agradece ao Reino Unido e passa a palavra para os Estados Unidos, que diz, muito obrigado, Mark, por já tratar alguns dos assuntos que eu ia apresentar. Eu desculpo perante todos vocês, porque na nossa agenda identificamos que não é só tratar a respeito do centro de marcas, mas também de proteção de direitos. Espero que meus colegas lembrem que minha agência enviou uma nota em junho e era nossa intenção estar em colaboração com as unidades constitutivas dos diferentes países. E uma vez que podíamos ver as listas de strings propostas, poderíamos saber quais são as proteções necessárias. Isso não vou repetir, essa foi a nossa intenção. E também, por outra parte, queria compartilhar uma proposta que entendo está sendo, vocês estão recebendo, mas que é importante mencionar. Há alguns setores que se consideram mais vulneráveis do que outros para uma atividade ilegal de fraude ou a respeito das cópias. E entendo que há propostas específicas que estão sendo desenvolvidas para melhorar a salvaguarda, os resguardos, as proteções. Isso já foi me notificado. Estou fazendo o melhor possível para que os redatores possam compartilhar conosco, porque é muito importante para os setores das nossas economias nos diferentes países. Esse seria o nosso último assunto. Eu me desculpo perante a presidenta. Nossa relação contém alguns outros assuntos. E se vocês podem dizer por que não podemos falar, ou sim, e outras questões seriam a Cruz Vermelha e as mudanças aos textos básicos do GAC, as objeções do GAC, depois do comitê. Gostaria, então, de salientar esses aspectos, esses pontos. Gostaria também de ter algum compromisso a respeito das alertas precoces, então agradeço a apresentação. E a palavra. Muito obrigado, os Estados Unidos. Entendo que a apresentação de Heather não inclui esses dois aspectos que não foram cobertos. Mas, se tiverem perguntas para colocar na relação de perguntas a respeito dos assuntos apresentados pela representante dos Estados Unidos, as perguntas podem ser feitas. Eu vejo o Egito aí que pede a palavra. E a representante diz, desculpe se vamos ao ponto mencionado por Tomás a respeito da segunda rodada. Nós discutimos durante a sessão de hoje de manhã a afirmação de compromisso e as revisões enviadas ou inclusas nas afirmações de compromissos que dizem a respeito da revisão que tem que ser feita após um ano de operação e outra revisão após 2 anos. E esses seriam pontos referidos a como é importante tratar a questão da segunda rodada. Essa segunda rodada poderia começar antes de acabar a primeira revisão? Porque esses são assuntos que devemos avaliar e ver os processos necessários antes de passar a segunda rodada. Agradece Heather e diz, claro que o plano de trabalho vai ter que considerar esses assuntos. Karen tem que fazer algum comentário? E a Karen diz, a palavra volta a Heather. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer então ao pessoal da ICANN, que substituiu a Kurt na sua ausência. Agora estamos um pouco demorados e vamos tentar recomeçar a sessão às 4h30 e vamos continuar com o debate de novos GTLDs. Muito obrigado de novo ao pessoal.